Martim Popeira, vocês acharam que a gente não voltaria para se despedir desse duríssimo, estranhíssimo 2021, mas estamos aqui. Aliás, 2021, sim, mais ou menos, né? 2020, parte 2, com requintes de crueldade. Segunda temporada, terrível. Voltamos, vamos comentar, vamos fazer uma retrospectiva do ano. Difícil, de novo, difícil, duro, pesado. Para mim, particularmente, muito complicado. Preciso começar esse podcast falando que foi aqui, sentada aqui, nessa poltrona, que eu senti os primeiros sintomas da Covid, em março, isso no fim do ano, e depois a gente ficou por um longo período sem fazer o podcast, e foi sentada aqui, em julho, que eu recebi a notícia que meu sogro estava sendo internado com Covid. Infelizmente, 3 meses depois, ele não resistiu. Então, o podcast virou um pouquinho sinônimo de gatilho, por isso a gente teve essas pausas, por isso o podcast esse ano ficou assim em segundo plano, porque foram situações muito complicadas vividas aqui nessa poltrona, vividas aqui momentos antes da gravação. Mas a gente promete que ano que vem vai ser melhor, tá? E eu queria, por tudo, né? Dedicar esse, os anteriores, os próximos, os seguintes, ao Carlos, meu sogro, que com certeza vai estar lá me apoiando, olhando por mim e fazendo do nosso 2022 muito melhor do que foi esse 2021, tá bom? Obrigada a vocês pela paciência, por terem esperado. Muita gente pediu, Luiz, obrigada por você pedir sempre, dizer que sente falta. Muita gente, tem muita gente pedindo que a gente
A
tenha
Ellen, a Mariana,
regularidade.
o Anderson.
Letícia, todo mundo, muitíssimo obrigada pela paciência, muitíssimo obrigada a quem tem o nosso podcast como mais ouvido na retrospectiva do Spotify. A gente ficou muito feliz com as marcações, nós vimos todos, muitíssimo obrigada. Ano que vem vai ser diferente, vai ser melhor. Si, boa noite.
Boa noite! Ai, gente, como é bom voltar aqui, que saudade que eu tava de estar aqui com a Pri, de estar com vocês, né? O Gil, infelizmente, não tá, mas como a gente falou, tem sido um ano bem difícil, então a gente tentou levar isso da melhor forma possível, né? A gente queria estar mais vezes aqui, a gente queria estar sempre, mas não dá, né? A gente tem que entender os limites. Mas cá estamos, porque eu acho que a gente viu que era necessário a gente estar tá aqui pelo menos para fazer um fechamento e preparar também para os planos que a gente tem, né, ano que vem. A gente espera que seja um ano um pouco mais leve, né? A gente sabe que vai ser um ano turbulento, porque a gente tem eleição, mas a gente espera que pelo menos a nossa vida seja um pouco mais tranquila e aí a gente consiga esses momentos nossos de respiro, de alienação, ouvir o nosso podcast, falar o que a gente gosta de falar. Então, que bom estar aqui com vocês. Eu morri de saudade, espero que vocês também. E vamos fazer essa retrô desse ano que teve seus altos e os seus bem baixos.
Alto, vamos já falar, porque o alto veio da Itália. A Itália foi soberana, suprema. A Itália teve tudo aquilo que ficou faltando em 2020, veio com tudo em 2021. Em compensação, o mercado hispanohablante ficou devendo, mas ficou devendo muito. A minha sensação, sim, e aí eu quero que você debata isso comigo, é de que um grupo de, sei lá, 10 artistas falou: opa, não tá acontecendo nada, gente. A gente precisa colocar o mercado aqui, ó, nas costas e vamos lançar. Ficou muito restrito. Quando a gente vai puxar, a gente vai falar aqui dos prêmios do Latin Pop. Aliás, eles já saíram no site e a gente vai repercutir um pouquinho a premiação. Quando a gente vai puxar pela memória para dar os prêmios América Latina e Espanha, você vê que eram lançamentos de dois, três, quatro, pouquíssima coisa. Tinha pouquíssima coisa.
A Itália, a gente deu para um que fazia todo sentido, como não tinha como não ser.
Num
Mas
ano
assim,
tão maravilhoso, a gente teve um fenômeno, então não deu para premiar todo mundo.
E aí a gente ficou, caramba, como a gente não vai dar um prêmio para esse? E a gente tinha, né? Mas a gente vai falar um pouco aqui, a gente ainda vai trazer algumas coisas no site. Mas, assim, a Itália, eu acho que, assim, o grande resultado para mim de que a Itália foi o suprassumo esse ano é que, assim, o meu Spotify, ele veio pop italiano como mais ouvido. 80% é da minha playlist retrospectiva 2021 é Itália. E, assim, a gente está falando de mercado hispano e da Itália. Tipo assim, ó, mercado hispano, Itália. Então, assim, imagina você consumir muito Itália. É porque alguma coisa aconteceu aqui. Porque eu consumo muita música hispânica. Então, assim, foi assim, tudo que 2020 a Itália passou de perrengue, de ninguém lançar uma música, de toda a questão da Covid. Aí, 2021, eles vieram, a vacina veio e eles vieram com dois pés na porta e falou: meu filho, agora eu vou mostrar para vocês o que é música. E ainda bem, porque, meu Deus, se vocês ainda não ouvem música italiana, eu sempre vou estar aqui fazendo o merchan, né? A gente sempre vai estar fazendo merchan, né, Pri? Porque assim, se você não ouve ainda música italiana, ouça música italiana. Música italiana não é só ópera, tá, gente? Aquela musiquinha que a sua avó, que tem a, que
Eu
vê
sou
se
Luciano
a Bisa,
Pavarotti.
que a Bisa veio da Itália e canta aquela música. Não, gente, Itália tem muita coisa. Tem rap, tem rock, tem balada, tem pop. Cara, tem tudo e vem com uma geração muito forte e muito boa. Então, assim, ouça música italiana, a gente vai aqui falar mais. E aí fica a grande decepção, acho que vinha. A gente já vinha falando em 2020 do desaquecimento, né? Aquele momento mais frio da música urbana, que a música urbana já vinha esfriando. Acho que 2021 foi um ano ainda mais frio para a música urbana. A gente viu artistas que são mais, que cantavam muito reggaeton, fazerem, buscarem novos ritmos, né? Tentarem mesclar novas coisas, porque eles viram que o mercado inchou tanto que esfria o momento, chega esse momento. E aí esse ano foi um ano muito esvaziado nesse contexto, e a gente também viu uma América Latina num contexto geral muito esvaziada. Foi um ano bem fraco. E a Espanha acompanhou isso, né? Ainda que a Espanha veio com um monte de lançamento no final de 2020, né? Até que
Foi
salvou o
incrível,
ano,
né? Foi muito bom o fim
né?
de
Só
2020.
pancada atrás de pancada esse ano passado.
É.
Se não é uns. Não vou falar ainda os nomes. Meu filho, a Espanha podia
Bota ali
dormir.
dois ou três só, porque o resto
É,
dormiu, né?
ninguém
O
ia
resto
lembrar.
dormiu. Vamos lá. A gente precisa pontuar duas coisas, né? Sanremo move a música italiana de fevereiro a dezembro. E saiu a lista de Sanremo, saiu a lista dos participantes de Sanremo, e a gente vai destrinchá-la em janeiro, antes do festival. Porque, assim, 2021 foi maravilhoso. 2022 promete mais. Muito mais. Mas 2021 trouxe o maior fenômeno, e eu repito isso já em todos os textos do Latin Pop, não só o maior fenômeno da música italiana ou da música de país de língua latina. O maior fenômeno da música em 2021 saiu do Festival de Sanremo, chama-se Måneskin, né? A bolha fez assim, ó, explodiu. Måneskin saiu do Festival de Sanremo em março de 2021, para o palco mundo do Rock in Rio, vai abrir para Guns N' Roses, né? É a noite do Guns, em 2022. Uma ascensão meteórica. Não, por acaso, Måneskin levou o prêmio de artista do ano, disco do ano, música do ano com Zitti e Buoni. Aqui a gente vai ter que fazer um parênteses muito grande, porque disco do ano a gente ficou muito no. Vamos entregar para Måneskin, que é o óbvio, que é o. Como assim? Você não pode ignorar o que está acontecendo no mundo. Ou a gente vai fazer aquilo que a gente costuma fazer sempre, que é ignora o mercado e vamos fazer o nosso, né? A gente teve dois discos que eu considero magistrais. Magistrais em 2021. Pode falar o seu favorito, se, por favor.
meu favorito, a gente é do último solo. É assim, e eu digo favorito, eu não digo disco favorito de 2021. Eu disse que é um dos meus discos favoritos da vida. Eu amei, simplesmente foi assim. Eu acho que assim, o último, para quem não conhece, ele assim, ele tem 25 anos. Ele também teve uma, dentro da Itália, né, teve uma ascensão muito grande na Itália. Ele foi o primeiro, o artista mais jovem a fazer tour de estádio. E assim, ele vem do rap, mas assim, ele tem uma profundidade tão grande que assim, é absurdo, sem contar o talento dele no piano. O Meu Sonho é uma música do último com o Pablo Lopes, só para ver os dois no piano, entendeu? Porque assim, é sensacional, o disco é maravilhoso. E assim, simplesmente o último foi meu artista mais ouvido do Spotify. Ou seja, minha gente, alguém tirou o posto de Pabllo Alborán.
Meu Deus! O meu favorito do Spotify, minha mais ouvida, Måneskin e City Boy.
É que
Ouvi
você é
até
fã de
cansar.
Måneskin antes de Måneskin ser Måneskin.
Eu sou canelinha de Måneskin. Olha, quando tudo era mato, eu tava aqui, ó, gente, capinando há muito e muito e muito. Quando saiu a lista em dezembro do ano passado, eu já tinha cravado que eles ganhariam Sanremo, que se ganhassem Sanremo, ganhariam Eurovisão. Eu já tinha falado tudo isso. Tudo isso, porque eu sempre acreditei no potencial. Nunca imaginei nada tão grandioso como aconteceu, mas eu acreditava, sempre acreditei. E além do último, a gente teve agora já no Apagar das Luzes outro álbum muito, muito, muito bom. Muito bom. Matéria do Marco Mengoni, que daqueles álbuns que você senta e começa assim, da primeira à última faixa sem parar. Maravilhoso. É um álbum que tem blues, tem gospel, tem tanto ritmo, é de uma classe tão. E depois do Atlântico, que ficou, muita gente ficou meio perdida naquele Atlântico, que tinha músicas muito boas, como Ola, por exemplo, Everest, músicas muito boas, mas que não era um disco coeso, né? Esse não, esse é um disco que parece de uma profundidade, de um contexto perfeito.
Sabe o que eu senti?
Pode falar,
Pode
sim.
continuar. Não, continua.
Não, só é uma pena que esses discos tenham saído todos juntos, porque a gente não tem a oportunidade de premiá-los também, né? Porque a gente premiou o Teatro Dira, que é o disco do Måneskin, que a gente já tinha falado quando saiu que era um disco candidato ao título disco do ano, porque é um disco com conceito muito bem definido, cheio de hit, né? Com um hit na Billboard e tudo mais, mas é um disco gravado ao vivo, num teatro, porque eles queriam reproduzir o som de teatro, um som artesanal e cru, em um álbum. E eles conseguiram isso à perfeição. Zitty Boni não é nem de longe a melhor faixa desse álbum. Tem Ventani, tem o hitaço, I Wanna Be Your Slave, tem Coraline, tem. O que não falta é música muito boa nesse álbum do Måneskin. Então, não é só o fenômeno que fez a gente dar esse prêmio, não. O álbum é muito bom. É muito bom. Mas era um ano de uma concorrência pesada e que dá muita dó de não premiar os outros, né? Muita dó.
Exato. Måneskin lançou esse disco
Março.
uma semana depois ou na semana de Sanremo, né? Eu lembro que tanto eles quanto a Madame também, que lançou um disco, o disco da
Muito.
Madame é muito bom,
Só que ela ficou muito
né?
arrogante, né? Vamos combinar.
Ah, sim, ficou. Teve também, a gente teve nos últimos meses também esse do Marrakech, que foi tipo. Os números do Marrakech na Itália são absurdos, cara. São números assim de. Sério, absurdos. A gente tá falando de um país de 47 milhões. Eles consomem muita música deles. Eles são muito parecidos com o Brasil nisso. Eles consomem muito a música interna deles. E eu já tinha achado os números do último muito absurdos. Aí veio o Marrakech e falou, puta merda, né? Fez números bizarros. E falando de matéria, o que eu mais gostei desse disco é que assim, eu não fui muito fã de Atlântico. Aliás, eu tô esperando o Marco fazer agora um disco com o nome de Ar e de Fogo, né?
Sim, é meio óbvio, né? Agora.
Mas o que eu gostei de matéria é que ele pega a versatilidade de Atlântico e ele junta com Parole em Círculo, com os dois últimos CDs dele, né? Pronta Coreira. E ele pega muito, que você tem desde aquela balada mais densa, eu acho que Proibito é absurda aquela
Absurda.
música. Ela já tem muitos questionamentos sobre o que a letra quer dizer, na Itália já se tem, né? Sobre o que é proibido. Parece muito uma conversa, uma fala, né? Uma declaração. E aí você vê muito também de Atlântico. E conceder. Uma pena conceder com só nove músicas, entendeu? Acho que não
Bengoni, a
pode.
gente não esperou 3 anos para 9 músicas, pelo amor de Deus.
É, exatamente. Então, assim, né? Nessa parte última foi melhor, que ele já mandou 17. Pá!
Do
Só não
jeito que a gente
gostei do número.
gosta.
É, só não gostei
É,
do número.
é.
Mas o número vai mudar. Então, tudo bem.
Deixa eu ter que
Então,
odiar outro número a partir de
a
agora.
gente vai ver outro número. Mas então, é a Itália. E assim, a gente está falando de discos, né? Sem contar as músicas soltas, muitas músicas boas a gente teve, né? E também acho que a gente pode dizer que a gente teve muitos tormentones muito bons, né?
Aí a gente vai falar do nosso prêmio de Tormentone, porque o ano foi tão surreal, que quem brigou na Itália pelo título de Tormentone foi o Mengoni com Mais Stasera, que é uma música um pouquinho mais movida, bem diferente do padrão Mengoni, mas muito boa, né? E ele brigou até pelo título de Tormentone, do ano tão incrível que ele teve, mas a gente não tinha como fazer diferente esse ano, né? Tormentone tinha que ficar com Mille, o Ritasso do Fedes, com Orietta Berti e Achille Lauro, que a gente, você nunca imaginava um negócio desse acontecendo, né? Uma artista de 80 e
Não.
tantos anos gravando com um rapper e o Achille Lauro, que é aquele personagem tão singular da música italiana, o terror da família tradicional italiana.
Exatamente. Ano que vem ele estará novamente em Sanremo para derrubar a família italiana, tradicional italiana.
Amém.
Amém. Obrigada, Amadeus.
Amadeus, te amo, te amo. E, cara, como a Itália foi rica, a gente teve a Anamena com o Rocante, de novo, um bate all'improvviso ali que tocou pra caramba. Tinha Tormentone assim, pra escolher. Quando você
Tinha
vai olhar
muito.
Mille, os números de Mille, eles são muito fora dos padrões de música italiana. Totalmente. Eu não sei se é porque junta três artistas, três fandoms ali, né? A Itália não é muito de fandom, não tem muito esse, né? Mas são números muito expressivos. Muito. São mais de 100 milhões de views no clipe. Há
O
4 anos,
clipe
por
é
exemplo,
muito. O clipe é
é
incrível.
incrível. Há 4 anos, a Itália não tinha nenhum clipe com mais de 100 milhões de views de artista italiano. Isso aconteceu agora há pouco. E Mille tem mais de 100 milhões de views. São 66 milhões de reproduções no Spotify. É muita coisa para o mercado italiano. Mille é um fenômeno. Um fenômeno. E a música é sensacional, é divertidíssima. Divertidíssima. A gente bateu muito nisso nos textos, né, dos prêmios. A gente precisou muito de música divertida e leve nesse ano, né? E Mille cumpriu esse papel à perfeição, né?
Sim, na hora que eu vi que ia sair, fui com Orietta. E a Orietta foi um clássico, ela teve em Sanremo esse ano, e ela teve vários episódios muito divertidos, e
Nas
ela
skin.
e ela assim, e teve o vestido dela, que era duas conchas bem no peito. E assim, ela é uma senhora já dos seus 70, 80 anos.
86, eu acho,
É,
bastante já.
muito clássica da Itália, e assim, ela navegou super bem no meio do Fedez, que, tipo, além de rapper, se tornou um ícone famoso, né? Vai estar estrear hoje
É
a
hoje,
série.
né, que sai
É
de
hoje.
Ferranes.
É, The Ferraghanis. É
É.
ele, a Chiara Ferragni, e assim, eu vou assistir porque eu quero me alienar mesmo, e eu amo aquelas crianças, gente, eu amo os vídeos dela.
Leone é maravilhoso. Leone é um ícone.
Então, e aquele Lauro, que, tipo, é um personagem maravilhoso, assim. Toda hora que eu vejo aquele Lauro, eu falei, nossa, Salvini deve estar se mordendo com aquele maravilhoso.
Só falar
E
do
Mille...
Fedes, Que o Fidus
Não, pode falar.
lançou um álbum depois de Paranoia Airlines, que foi um. A gente pode
Extremamente político, né?
esquecer. Eu esqueço, eu não gosto de Paranoia Airlines de jeito nenhum. Ele deu uma recuperada muito boa em Desumano. Ainda não é o melhor álbum do Fedez, mas ele conseguiu mesclar a música comercial. Ele conseguiu fazer músicas muito críticas, muito fortes, né? E também foi um ótimo álbum que nem a gente nem cogitou porque tinha tanto álbum bom, né? A gente não cogitou e não falou, mas é um álbum muito, muito, muito bom do
Sim.
Fedez. Outro que lançou também foi o J-Ax, que lançou Surreale
E
lá
Alessandra
para trás.
Amoroso. Alessandra
Alessandra Amoroso,
Amoroso.
maravilhosa. Assim, sobrou disco e sobrou música.
E
Falando
ano que
da.
vem, deve vir Emma Marrone e Laura Pausini, meus
E Elisa.
amigos. Elisa. Então, assim, vem coisa muito boa.
Até arrepia, só de falar do que vai vir de Sanremo,
A
até
gente vai vir
arrepia.
com a Aura depois de, sei lá, 5 anos.
Ai, meu Deus, não tem nem coração, tem nem roupa para isso.
Não tem, não tem, não tem.
Para a gente fechar a Itália, a gente tem que falar da colaboração do ano, porque a gente tinha que ter sentido lá no comecinho do ano, ainda em janeiro, Emma e Alessandra Amoroso lançaram Pezzo di Cuore. E por mais que a música italiana tenha sido fantástica, o ano inteiro ninguém conseguiu superar essa colaboração do ano na Itália. Que coisa incrível essa música, né? Que duas
Não.
potências são as duas.
E elas foram cantar essa música em Sanremo e eu falei, gente, elas podiam ganhar.
Ganhava.
Porque assim, elas são duas vozes. Gente, assim, se tem um país que consegue tirar artista bom de programa de música, esse país é a Itália.
É o único, o único.
É o único. A Emma, Alessandra, Marco Mengoni saíram do Amici. Maneskin saiu do X Factor, Irama saiu do Amity. Então, assim, e a Emma e a Alessandra têm uma voz, assim, cara, é visceral. E a música é, sério, é. Tanto que foi uma das minhas mais ouvidas, assim, do ano, porque é absurda. E ela foi lançada em janeiro, assim. Foi assim, obrigada, viu, por ter aberto o ano tão bem, assim. Foi. Em janeiro já a gente falava, né? Porque a Itália vai vir com tudo.
Aí,
Porque
porque
já veio.
dava esse gostinho, né? Mas a gente não
Estavam já
imaginava tanto.
lançando. É. Sim, maravilhoso. Merecem, merecem. Ninguém conseguiu superar.
Mas lembrem-se, a Itália foi maravilhosa, mas não deu. A gente não tinha como distribuir prêmio que não fosse para música na Itália, desculpa. Não tinha como. Não tinha. Eu acho que fazer justiça ao que eles foram, era dar. A gente até brincou, falou assim: ah, dá um artista do ano Latin Pop, geral, né? E entrega para eles. Mas tinha que ser, né? A gente tinha que reconhecer pedacinho por pedacinho do que eles fizeram. Porque foi muito grande. Muito, muito grande. A gente tem muito orgulho do que eles fizeram. Eu me sinto sempre muito orgulhosa, cada vez no The Voice americano esses dias. É muito grande. Eles ficaram muito maior do que a gente poderia imaginar, e a gente fica muito orgulhoso disso, porque pode procurar, a gente desafia vocês, pode procurar qualquer site brasileiro que tenha dito a palavra Maneskin antes de maio desse ano. A gente fala desde 2017.
E eu acho que o mais incrível do Maneskin é que eles são tudo o que as pessoas não imaginam da Itália. E isso, assim, foi uma das coisas que eu fiquei muito puta, mas é algo clássico. Quando eles foram se apresentar no American Music Awards, ou VMA, nem lembro mais.
Em alguns dos muitos prêmios que eles foram.
Mês passado eles se apresentaram, cantaram Begin lá, né?
Begging.
E, gente, a gente entende que é essa música, porque hitou no TikTok e tal, mas a gente adora uma música italiana e a música que levou eles ganharem o Eurovision. Então, e vai ser essa, porque Biggin não é nem uma música deles, né? Então, assim.
E é de 200 mil anos atrás.
E a gente fica triste que eles tenham que continuar cantando essa música. Tá, canta ela, mas faz um medley e canta uma música deles, né? Porque eu acho que é esse grande contexto. Mas que nem a. Era a Cardi B, eu acho que apresentando o prêmio. E aí ela sentou numa mesa com uma toalha quadriculada, tal, com um cara tocando violino, porque essa é a clássica Itália que o pessoal todo imagina. E de repente chega quatro jovens, cabeludos de maquiagem, né? O Damiano com aquelas roupas quebrando toda a masculinidade frágil dos machos olhando, né? E a Victoria, que é bissexual e tudo mais, eles quebram todos os tabus da imagem da Itália e principalmente dentro da Itália, o que é incrível, porque eles são jovens totalmente livres, entendeu, gente? Eu não tenho a liberdade deles, mas eu acho incrível quem tem, porque é para a gente quebrar qualquer tipo de
É para a gente
preconceito.
olhar com a normalidade que eles, com que eles trouxeram
Exatamente.
isso, né?
Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo o Måneskin, porque assim. Pô, tá vendo? Você pode não gostar deles, mas a Itália tem outras coisas. Não é só o Andrea Bocelli, que é negacionista. Nem ouve mais ele, gente. Então, assim, tem muito mais. Gente, ouçam, dê uma chance pra música italiana. Assim como vocês deram pro reggaeton, porque até uns anos atrás ninguém ouvia reggaeton. Então, dá pra música italiana. Vamos, gente, é bom. Vocês não sabem o que estão perdendo.
Modinha,
Pronto, essa é a
modinha.
propaganda.
Vamos lá, respira, porque agora a gente vai para América Latina. A gente vai para América Latina. Temos que. E a gente vai começar por onde a gente terminou na Itália. A gente vai começar pela colaboração do ano na América Latina. E aí, tinha uma outra música que estava na minha cabeça aqui, né? Mas não tinha como não ser para essa coisa maravilhosa que ficou. O dueto do Carlos Rivera com Reik fazendo balada do jeitinho que a gente ama. Quantas vezes? Eu lembro que o dia que essa música saiu, eu dei o repeat nela assim a noite inteirinha. Eu devo ter escutado essa música umas 10 vezes seguidas, porque tem um agudo, um high note do Jesus, que eu falo: Meu Deus do céu, que coisa linda, que delícia! Ver de novo o pop dominando a América Latina. Né?
Ai, na hora que eu vi que ia sair uma colaboração entre Carlos Rivera e Reik, eu falei, meu Deus, tem que ser uma balada. Meu Deus, tem que ser uma balada. Porque eu gosto do Reik cantando música urbana, porque eles fazem música urbana muito bem. O Reik faz muito, muito, tudo muito bem. Mas eu amo o Reik cantando balada.
Porque sabe que a
Jesus,
gente
você...
ama.
É, Jesus, vai dormir. Você é melhor fazendo balada. Aceita. E Carlos Rivera, né, gente? Falar o quê, né? Carlos
E que
Rivera,
ano,
gente.
né? Que ano do Carlos
Que
Rivera?
ano, Carlos Rivera, ele não lançou uma música ruim. Ele não lançou uma música ruim. A gente ainda tem a música dele com Melendi, cara, que é um absurdo de maravilhosa.
O álbum
E que realmente.
Lerendas, que ele lançou com regravações, também é muito bom, né? Até
Sim.
Roberto Carlos entrou nessa roda aí.
Exato. Quem disse que é difícil gravar com um brasileiro? Alvorão. Então, o Carlos Rivera maravilhoso, apresentando o Grammy, maravilhoso, gente, Grammy Latino. Quem acompanha o Grammy Latino lá no Twitter, obrigada.
Simone
E
estava lá.
foi, tava lá. Aquela música de aquecer o coração, né? A gente fala, é aquelas colaborações que a gente espera, que a gente sempre espera. Quando acontece e dá bom, a gente fala, ai, venci na vida.
Venci na vida.
Porque é aquela que, nossa, não tem como, maravilhosas, maravilhosas. E Reik lançou há pouco tempo uma música com a Maria Becerra, que também é uma música mais urbana, mas também muito boa, porque
Muito
eu falei, o
boa.
Reik faz música boa, só que ele fazendo balada é melhor ainda,
Esse ano eu tive a oportunidade de falar com eles algumas vezes, né? Foram muitos lançamentos do
melhor ainda. Eles
Reik.
são quase o Pedro Capó, a gente vai ter
Então,
que dar
é que
carteirinha de platina.
Pedroca já tem o cartão fidelidade. Mas toda vez que eu falei com o
É.
Reik, eu conversei com eles o seguinte: eles dão mais ao reggaeton do que o reggaeton dá a eles. Embora eles ainda não entendam isso. Eles acham que, meu Deus, a gente chegou a vários. Eu lembro que o Bibi me falou que uma vez estava na Polônia e ouviu a música dele, tipo, nossa, meu Deus, como assim? A minha música chegou aqui. Eles têm a sensação de que o reggaeton. É lógico que deu, porque foi na época em que o reggaeton tinha viralizado e estava no topo, né? Mas eles deram ao reggaeton muito mais do que o reggaeton deu a eles. E agora, quando a febre passar e eles tiverem que. voltar às origens, e isso vai acontecer, mais dia ou menos dia, eles vão entender isso. Vamos para o disco? Porque o disco é só amor. O disco é só amor. Essa é a tradição do Latin Pop. Morar, lançou disco, leva o disco do ano América Latina. Nunca tem erro. Nunca deu errado. A Donde Vamos é o disco do ano América Latina e um dos melhores discos do ano.
Nossa, fácil. Sério, morar... Não sei, gente. Não sei se eles erraram alguma vez na vida. Não sei.
Erraram foi tentando acertar.
Eles devem ter errado, assim, uma rua virou errado. Coisa assim. Que eles não erram. E tanto o disco é muito bom, o disco é muito bom, o disco deles. Eles não, eles têm muita identidade deles, eles fazem a música da identidade deles. E eles também tiveram parcerias muito boas esse ano, né? Eles lançaram, acho que a última foi com o Antônio José, que o Antônio José também lançou disco, a gente vai falar na Espanha. E esse sabe navegar bem por vários ritmos também, o Antônio José. Apesar de eu ter um certo problema com ele, né, mas...
Político!
É político, ele consegue navegar bem. E, assim, o que que fala pra morar? A única coisa que eu quero falar pra você, morar, é que eu preciso de um show de vocês.
Por favor, por favor. Perfeitos, sim, cirúrgicos e não se rendem a modismos.
Não, eles são muito eles. Tanto na música, quanto na personalidade, eles são muito eles. E eu queria só ir num show deles. Eu acho que eu queria ganhar na Mega Sena só para fazer minha tour de estádio na Itália, porque todos os shows vão ser no estádio na Itália ano que vem, né? Porque como não tem show na Itália há 2 anos, vai ser ano que vem, todo mundo vai fazer tour
não
de
estádio. Não vai ter futebol, viu? O estádio vai ficar só para...
Gente, não vai. E ir num show do Morá. Porque,
é um
olha,
sonho.
Eu queria muito.
É, a minha favorita desse álbum é Em Coma. Eu sou completamente apaixonada e viciada nessa música. Eu amo.
Essa música é maravilhosa, gente.
Se você quer primeiro, artista do ano... Vai vir polêmica, agora vem polêmica. Artista do ano ou música do ano? A gente vai ter que dar explicações nos dois.
Vamos em música.
Porque depois de muito pensar... A gente bateu muito nessa tecla. A gente precisava de música leve. A gente vem de um ano que teve Pátria e Vida, ganhando do Grammy Latino. Uma música extremamente forte, do jeito do Yotuel, né? Política, de posicionamento. A gente já tinha feito algo semelhante ano passado com o René, que venceu o prêmio da América Latina, a música do Residente, que era uma música autobiográfica, densa. Mas... Cara, depois de 2 anos, como a gente viveu, a gente precisava de uma música que fosse só para dançar. E aí, quem fez isso com o nosso coraçãozinho foi o Sebastián Yatra com a belíssima Tacones Rojos, que é uma perfeição. Yatra, volte para o pop, pelo amor de Deus.
Yatra, que vai lançar disco em janeiro, vai se chamar Dharma. Né, já tem parceria com a Aitana. E que surpresa foi Tacones Rojos. Eu acho que, assim, eu fui ouvir a música, eu não lembro, tinha algum lançamento importante nesse dia, e eu não lembro quem era, só sei que de repente falei, deixa eu ver essa do Yatra. E eu falei, meu Deus!
Ela não parece um petis, assim? É uma coisa muito, muito fora do nosso tempo.
Eu comecei a enviar música para todo mundo na minha lista de contato. Falei, gente, ouça essa música, pelo amor de Deus. E assim, é uma delícia a música. E é uma música que fica na cabeça. E é gostosa, o clipe é fofo. Acabou que o Yatra arranjou uma namorada com o clipe.
Com
o
clipe, é, pois é.
E que surpresa boa. Assim, a gente sabe que o Yatra fazendo balada, fazendo pop, ele é muito bom. Ele faz urbano bom, mas é que às vezes ele acaba indo pro urbano qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa mesmo.
Oi, Chica Ideal, tudo bem?
Chica Ideal. Madre. Mas assim, Tacones Rojos é muito boa. E aí a gente ficou, e agora? Quem que a gente escolhe, né? A gente tem vários hits do Raul Alejandro, que a gente já vai falar. Mas aí a gente falou, como a gente tá votando, a gente tem que votar uma música que impactou.
E que rolou aquele surto no WhatsApp no dia do lançamento, né? De, tipo, você ouviu? Exato. Nossa, é muito bom! Meu Deus, Yatra, meu Deus! Ah, o fator surpresa, eu acho, que foi o que mais deixou a música gravada na nossa cabeça. Porque quando a gente ouviu, a gente não esperava aquilo. Eu esperava, pelo nome, Tacones Rojos, eu esperava mais um reggaeton normal.
Também.
Comum. Comum. E quando eu ouvi, eu falei, isso era o que eu precisava para hoje. E também, aos 49 do segundo tempo, quase que Jessie Joy abocanharam o prêmio do Yatra, porque vieram com Llórale a tu Madre, que musicão, que fazia muito tempo que Jessie Joy não lançava uma música desse nível, né?
Uhum.
Quase foi, mas a Simone, no dia, falou uma coisa muito importante, não teve ainda tempo de consumo, a gente ainda está impactado pelo lançamento.
Uhum.
Ela é estranha, a gente não teve tempo de assimilar a música, de viver aquela música. Jessie Joy perderam ali, talvez, se a música tivesse mais 4 meses, não sei. Porque é um musicão, sem dúvida é um musicão. Mas o Yatra mereceu. A gente tem que dar esse...
Deus te lo bendiga a quem falou para Jessie Joy voltar pro rumo deles. Meu Deus, depois daquele CD bem catastrófico que é Aire...
Aire é horrível, pelo amor de Deus, é horrível, horrível.
Aí eu falei, nossa, na hora que veio Llórame tu Madre. Aí eu falei, meu Deus.
É.
Aí eu fiquei assim, meu Deus, gente, isso daí vai ser um reggaeton. Aí
eu fiquei com medo do nome também.
E aí veio aquele pop rock. Eu falei, e eu ouvi, eu falei, não acredito.
Nossa Senhora!
Gente, e assim, a voz da Joy é uma coisa absurda, né? Absurda. E assim, é maravilhoso. Eu falei assim, obrigada a Deus pelos mimos. A vida
nunca foi triste.
Parte, mas pelo menos no sentido musical, obrigada. Estou salva.
Olha, Tacones Rojos é essa coisa. Ganhou a gente no coração, mas a gente tem que fazer essas menções da Pátria e Vida. Muito legal, mas, cara, esse ano não dava, tá? A gente tá muito cansado. A gente só precisa dançar um pouquinho.
A Pátria e Vida ganhou o Grammy, gente.
Tá ótimo. Jessie Joy, a gente tá esperando dar o prêmio de melhor álbum ano que vem, tá? É compromisso
assim,
nosso, tá? Lancem um álbum pra gente poder dar esse prêmio pra vocês ano que vem e compensar, porque Llórale a tu Madre também merecia o prêmio de música do ano. Antes de ir pro artista do ano, e aí a gente vai ter muita coisa para falar, uma observação. Na colaboração do ano, poderia ter dado Tini Manoel Turizo com uma maldita foto, que é uma baita música, ok?
Tini
uma
teve baita um ano música.
A Tini teve um ano muito bom. A gente vai falar. Eu senti falta depois, quando eu vi a lista completa, todos os prêmios. A gente não deu muito prêmio para a mulher. E aí eu acho que vale a discussão do que... O ano passado foi o ano do boom feminino na música. E eu acho que esse ano elas sentiram a pressão, lançaram coisas demais, e às vezes lançar coisas demais significa perder um pouquinho de qualidade. Tem prêmios ainda femininos aqui, mas no meio desse caldeirão que está fervendo, das mulheres saindo a baila na música latina, o nome da Tini é o principal do ano. Tá? A gente podia ter dado, por exemplo, para a Danna Paola, que lançou um disco.
A gente ia dar de antes, porque a gente não tinha lembrado do Morá.
Do Morá.
De disco do ano ia para a Nick Nicole.
Ia para a Nick Nicole, que é um descasso, a gente vai falar dela mais na frente. Mas a gente. Da Maria Becerra, a gente comentou isso. Teve uma foi dominou o primeiro semestre, a outra dominou o segundo.
Exato.
Argentina, meu filho. A Argentina. O que foi a Colômbia há 3, 4 anos, hoje é a Argentina. A Argentina hoje manda na música latina do continente Latinoamérica. Mas a gente precisa falar desse ano especial da Tini. A Tini mudou de gravadora. A Tini saiu da, da Universal e foi para a Sony. Ela fez essa parceria com o Manoel Turizo, que é maravilhosa, né? É que, desculpa, gente, quando você bota rei cantando balada com Carlos de Vera, você não tem para onde correr. Não tem o que fazer. A gente daria para números qualidade, mas também para números, que foi Tini e Manoel Turizo. Mas o ano da Tini é o ano para a gente acompanhar, porque vem disco ano que vem, depois daquela coisa horrível que é você batizar um disco de Tini. A gente só espera que tenha melhor, que ela tenha mais criatividade para batizar o próximo disco, que vai vir ano que vem. E diz a Tini que gravou a música da vida para esse álbum. E eu não duvido, porque realmente ela tem feito bom trabalho atrás de bom trabalho. Então, né, nessa ausência de nomes femininos na nossa lista, e eu acho que a gente ficou nessa coisa de lançaram muito, mas quantas... A Dana Paula não erra, nunca errou, mas ela já ganhou o prêmio ano passado de artista do ano. Já levou. Mas...
É bom lembrar que o disco da Dana é muito bom, Caô, né? O disco da Dana. Tanto que a Dana foi indicada ao Grammy.
Ao Grammy.
Né? E fez uma baita apresentação. É bom lembrar. A Dana não erra também, cara. A Dana não erra. Tanto que ela fez uma música com o Moraes e não errou, né, gente? Porque eles não erram.
Mas assim, nenhum dos prêmios aqui está equivocado. Inclusive o prêmio de artista do ano, que vai render polêmica, porque a gente bateu até onde não podia mais na pessoa.
A gente bateu tanto uma luma, né?
A gente bateu. Mas a gente tem que dar a mão palmatória quando a pessoa se reinventa, a pessoa consegue fazer um bom disco, a pessoa consegue, depois do bom disco, ainda apresentar coisa nova, se reinventa. O único erro da Moral Rosalía, né? Mas Raul Alejandro foi o artista do ano na América Latina, e não há o que discutir. Todo de Ti, que foi o grande hit dele, talvez o maior hit em números deste ano da música latina, cara, ele fez o Vice-Versa, é um baita de um disco, e a gente precisa reconhecer, o cara mudou e melhorou, né? Muito.
Eu sou muito crítica do Raul, né? Eu nunca fui muito fã dele, mas a gente tem que dar, que nem você falou, a maior palmatória. Ele ainda acho meio cansativo esse negócio de lançar dois discos em menos de um ano. Até Mon Laferte entrou nessa, mas, aliás, Mon Laferte lançou disco e muito bom. A Mon não erra, né, gente? A Mon é bom.
É o 6, que é mais um disco de rancheira. Esse disco, ele pega, mas não...
Mas ele fez a Priscila ouvir rancheira.
Eu ouvi.
Exato. Mas o Raul, ele fez... Ele foi o grande nome da música urbana, assim. Ele e o Mike Towers, para mim, seguraram muito esse ano, ainda que o Bad Bunny tenha, né? O Bad Bunny já é um personagem consolidado. Mas muito também pelo vácuo que ficou do J Balvin. Eu acho que também teve a questão dele virar pai, mas também de trabalhos, ainda que ele lançou o CD, José, mas foi um CD que, tipo, veio assim, ninguém esperava e... E não sei. E o Raul, ele conseguiu encaixar bem. Ele consegue ser versátil. Ele faz parcerias fora do urbano. Então, assim, você vê que ele é um cara que tem a visão. E não vou falar da relação dele com aquela pessoa. E ele mereceu mesmo. Não tinha como dar, assim, artista do ano. A gente podia pensar em outros, mas eu acho que ele foi. E até... Aí a gente pensa na questão de números, né? Ele foi o artista com maiores números, então, enfim, se a gente fosse a Billboard, o prêmio seria para ele.
Eu acho que se a gente pensasse em outro nome, a gente pensaria mais para o nosso gosto pessoal, né? Ele é o artista que eu mais consumo? Não é o artista que mais consumo na América Latina, não é. Mas Todo de Ti eu ouvi bastante. Todo de Ti eu ouvi bastante, porque a música é muito boa mesmo. Vice-versa, o álbum, um dos poucos álbuns de reggaeton que eu consegui ouvir inteiro e repetir a dose depois em algumas faixas que não foram singles,
eu
eu
acho
gostei.
Vice-versa melhor que Afrodisíaco.
Mas infinitamente, assim. Eu acho que são patamares, andares diferentes, né? E teve o Farruko esse ano também, que lançou o Las Pepas, que fez um, né, bombou com a música, mas Las Pepas eu não pega para mim. Não
É
consigo.
a música mais ouvida na Espanha, cara.
É, e tá há muitos meses assim, né? Mas não me pega. Mas a gente precisa abrir o imenso parênteses para falar, já que a gente está na América Latina, de J Balvin. A gente precisa falar disso, né? A gente teve o prêmio de flop do ano, que não foi para o J Balvin, mas ele seria a nossa segunda opção. J Balvin vinha numa ascendente, lançando música boa, a gente falou, nossa, vai se redimir, vai trazer um disco legal, José, identidade, voltar às origens, parará, 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 lançou o álbum. E chegou o Grammy Latino e ele colocou todo o ano dele na lata do lixo. Por quê? De uma arrogância, ele foi indicado a três categorias, se eu não me engano, mas aí ele veio dizer que o Grammy Latino não reconhecia os artistas urbanos, propôs um boicote e foi engolido pelo residente. Engolido. A maior vergonha que alguém passou esse ano foi o J Balvin, né? Ele falou que não era por causa dele, porque ele ganhou ano passado e ele foi indicado a três categorias. Mas como assim? Ele não conseguiu entender que o reggaeton tá respirando por aparelhos, certo?
Que agora é um ritmo como qualquer outro, que chegou no linear, entendeu? Você não vai viver sempre no pico. As pessoas têm que entender, o mais difícil é chegar lá no alto. Depois é se manter, mas ninguém se mantém, são fases, as pessoas têm fases. O mercado tem fases de consumo. A gente teve essa fase da música latina, né, do reggaeton, da música urbana. Agora vai ser outra coisa. Exatamente o que eu não sei, mas pô, vai ser outra coisa. Você já vê que não tem esse consumo tão grande. Para mim, o grande ponto do J Balvin foi assim, a extrema arrogância dele. E não foi o post do Instagram dele, foi depois uma entrevista que eu vi dele, que ele falava assim: a gente, nós do reggaeton, a gente que dá visibilidade pro Grammy. Né? Sem a gente, o Grammy não é nada. Então, assim, de uma arrogância tremenda, bizarra. Claro, gente, a gente entende que realmente muita gente foi assistir o Grammy porque é fã do J Balvin, porque é fã do Bad Bunny, etc, etc. A gente tem a noção disso. Mas você querer dizer que o prêmio só existe por sua causa, que é um
Tem
prêmio
mais
que
de 20
existe,
anos.
é um prêmio que tem mais de 20 anos, sabe? Que vários artistas. Eu acho que uma coisa que os artistas novos têm que entender é que hoje você tem um sucesso. Mas a sua carreira, ela vai perdurar ou ela é momentânea? Quanto você vai se sustentar? Hoje você pode estar levando milhares de pessoas para assistir o Grammy, mas e amanhã simplesmente você não soltar nenhum sucesso? Sabe? As pessoas não conseguem entender. Eu acho que o Grammy ainda tem muita panelinha, tem, eu acho que o prêmio de disco do ano foi a maior panelinha desse ano, foi um absurdo. Mas o prêmio estava indo tão bem esse ano que estava demorando para ter uma cagada, né? Todo o meu respeito ao Rubem Blades, né? Tem toda uma coisa. Mas, pô, premiar um disco com regravações, olha, vai.
É,
Sabe?
vai.
Eu amo Juanes, mas eu achei um absurdo ele ganhar de melhor disco
Também
rock.
achei.
Era um CD de regravações, aí eu acho uma falta de respeito com aqueles caras que foram fazer música inédita, assim, o Diamante Elétrico, que teve várias indicações, era um disco de inéditas e os caras perderam para um disco de regravações do Juanes.
Você não, a gente não tá falando que o disco era ruim do Juanes, o disco era bom, mas não é
Não.
disco para concorrer ao Grammy Latino.
Eu acho que eles deviam criar uma categoria para disco de regravações. O Juan Luis Guerra ganhou com disco de regravações, o Juanes ganhou, o Rubén Blades ganhou. Então, quer dizer, são pessoas que já ganham o Grammy há um tempo, e aí quer dizer, eu vou fazer um disco de regravação e vou continuar ganhando. E quem está lá peleando para fazer um disco de inéditas, continua sem ganhar um Grammy. Então, assim, eu não vou defender a academia, porque eles têm muitos problemas. Eles têm muitos problemas.
Desde sempre.
Eles demoraram muito, eles demoraram para aceitar o reggaeton. Isso eu estou totalmente de acordo, entendeu?
Procura até isso no Latin Pop, tem. A gente bateu muito nisso. que eles estavam fechando os olhos porque estava acontecendo. O que estava acontecendo naquele momento era o reggaeton, e não tinha nenhuma indicação para o reggaeton. Mas, de repente, virou um prêmio de reggaeton.
Exato.
Né? Então, não há o que o J Balvin reclamar. Tem nada para o J Balvin reclamar.
E, assim, é uma questão que, assim, ele acha que porque ele faz uma coisa, ele merece ganhar prêmio. Cara, você quer ganhar prêmio por número, você vai concorrer na Billboard, que eles dão um prêmio para número. Mas aí no Grammy, a gente
vai dar prêmio. Oi, Henrique Iglesias, melhor do mundo, melhor da história.
É. A gente vai dar prêmio para vários, entendeu? Tem artistas ali que são artistas nichados. E eles vão ganhar o prêmio no Grammy. E, assim, eu consumo muito artista nichado. Esses dias a gente estava falando de artistas que não vêm para o Brasil. E aí eu falei, gente, Jorge Drexler é um artista de nicho e ele vem para o Brasil toda a turnê e ele lota. É teatro, mas ele faz 2, 3 datas.
E tá ótimo. Sou testemunha disso.
Exato. A Laura Pausini já não entra nisso, porque a Laura Pausini é cara de pau, ela faz um mídia, então ela tem público, ela enche credit card hall. Mas, assim, quem quer, gente, faz, entendeu? A questão é aceitar que, tipo assim, aqui é um país que fala português e tem uma dificuldade de consumir música em espanhol. Então, assim, você não vai lotar um estádio ou nada, você vai lotar lugares menores. Então, se você quer aceitar isso, você vem. Então, assim, Jorge Drexler vem, Julieta Venegas vem, entendeu? Então, assim, é a questão de...
Até o Julio Iglesias já veio nessa vibe de fazer show menor.
O Julio Iglesias, enquanto ele estava naquela era de turnês, ele estava sempre no Brasil.
Sim.
E a gente está falando de Julio Iglesias.
Julio Iglesias.
Então, assim, que gravou música até com o Zezé de Camargo. Então, assim, existem muitos artistas bons, nichados, e vão ser premiados porque eles merecem, né? Porque eles não estão no top 50. Pelo amor de Deus, a música é muito mais que isso. É muito mais que
A gente vai falar muito disso quando a gente chegar na Espanha. Porque eu tenho uma teoria muito importante sobre a Espanha. Falamos do Raul Alejandro, eu vou deixar esse flop para o fim. Vamos falar da Nicki Nicole, que a gente deu para ela o prêmio de revelação do ano. Parte de Mim é um dos melhores álbuns do ano. Nicki Nicole, das poucas mulheres premiadas aqui. A gente faz o meia-culpa, mas a gente avisa. Quantidade não é qualidade. Não dá para ficar lançando coisa toda semana, porque não passa na nossa peneira depois. Não passa. Mas a Nicki Nicole já tinha um álbum que ela fez justamente porque ela teve um baita de um hit há 3 ou 4 anos. E foi um álbum feito nas coxas para aproveitar um hit. Dessa vez ela parou, pensou e fez um álbum incrível do início ao fim. E mereceu o prêmio de revelação, embora ela não tenha exatamente surgido neste ano, mas eu acho que o mercado a entendeu e comprou neste ano. Tanto é que ela faz parte do retorno da Cristina Aguilera ao mercado latino, né? Com Tamis Muchachos. Ela canta junto com a Cristina Aguilera. Não é fácil você ser notada assim do nada. Você saiu do nada e ser notada pela Cristina Aguilera para cantar uma música. Mas tem ela, Nath Peluso e... Esqueci quem é outro. Becky G já é mais antiga, a gente entende, né? Tem mais tempo de casa.
Becky G que teve um ano bem...
Bem mais ou menos. Mas bem ruimzinho o ano da Becky G. Não foi
já bom. Que a gente tá falando de América Latina, a gente vai falar dela?
De quem? Qual delas?
Aninha!
Aninha! Aninha vai lançar a música daqui a pouco. A gente tá gravando, daqui a pouco tem música da Aninha saindo com Pedro
Sampaio. Verdade, mas aí já é em português.
É em português.
Nem lembro mais como é a Anitta cantando em português.
E assim, eu fico ansiosa porque é um funk, me parece um funk raiz. E é onde eu gosto mais de ver a Anitta.
Exato.
Então eu vi a gravação do clipe, né? Que choveu pra caramba e tava mostrando os bastidores. Me parece muito uma Anitta da época de Show das Poderosas para trás. Isso aí eu gosto. Então eu tô mais ansiosa para ouvir. Eu esqueci o nome da música, alguma coisa novinha. Até o Show Novinha, Desce Novinha, uma coisa assim. Mas eu tô mais curiosa para essa do que para qualquer lançamento da Anitta em espanhol, muito, embora ela tenha lançado uma música boa antes dessa, que foi Envolver. Foi o primeiro reggaeton bom, muito bom da Anitta. né? Nada de que tenha trazido novidades para o mercado, mas ela apostou no seguro, confortável e fez bem, muito bem.
Sim.
Então, uma das poucas músicas
E
em
o
espanhol que
disco
eu
tá
ouço.
ficando com a história, né?
O
Maldito.
disco, amiga,
Real promulio.
talvez em 2032 ele saia. Porque quando começa a enrolar assim, o disco era para sair do passado. Aí, não, é primeiro semestre. Não, olha, ficou para
Disco que
novembro.
enrola demais nunca fica bom.
Então, e não fica bom, hein? É, a identidade do disco já perdeu, já foi.
E o mercado acaba que, tipo assim, quando ela lança a música Girl From Rio, tinha que ser uma preparação pro disco. Aí, tipo, vai vir um disco que chama Girl From Rio com uma música de um ano atrás.
E com tanta coisa já nesse meio, e tanta coisa diferente da essência que era mostrar a garota do Rio de Janeiro, mostrar os estereótipos todo de música brasileira, isso já se perdeu, já foi. Então, o que a gente fala sempre de conceito, o conceito do disco já foi esquecido no churrasco, foi com Deus.
Eu acho que assim, se fosse um disco realmente só para o mercado hispânico brasileiro, é uma coisa, né? Porque as pessoas já estão acostumadas com a Anitta. Mas como é um disco voltado para o americano, que é inglês na grande parte, né? Se perde muito. Porque assim, né? Vão querer conhecer ela, mas aí, tipo, ah, tá, a música saiu um ano atrás, e aí vou lançar um disco que chama Girl From Rio com outra música. Então, assim, acho que. Bom.
Se perdeu no
Eles devem
personagem. Se perdeu.
saber o que estão fazendo,
Mas
né?
a gente tem só que fazer aqui a observação que a Anitta teve um ano muito bom com personalidade. Personalidade da mídia, ela foi muito bem.
Sim.
Né? Bombou nos programas americanos, isso foi muito bem. A gente tem que sempre dar o braço a torcer quando a gente fala demais a pessoa por aqui e reconhecer que foi um bom ano fora da música. Ela ainda é nossa embaixadora musical fora do Brasil. Não há o que discutir. Precisa melhorar um pouquinho, assim,
Hoje,
ó.
mas ela não inventou a roda, tá? Porque às vezes
Ela não
falta.
inventou a bossa nova, ela não inventou o funk, ela não inventou nada disso,
Como
né?
se ela fosse a única artista com carreira internacional. Então, assim, eu acho que o impacto, o crescimento dela quase nenhum artista teve, isso é real, entendeu? Mas existem muitos artistas brasileiros que são consumidos e respeitados internacionalmente. Na América Latina, a gente tem o Alexandre Pires, cara. O Alexandre Pires, ele lota
Ele é o maior
Movistar Arena.
brasileiro na América Latina.
Ele lota Movistar Arena. Se a Anitta fizer isso, beleza, te respeito. Mas não, cara.
Para
É
chamar a
impacto
Anitta de
de.
fenômeno, você tem que colocar no espelho o Måneskin. Måneskin é o fenômeno. O dia que a Anitta tiver música semana após semana no Hot 100 da Billboard, o dia que ela viralizar como o Måneskin viralizou, aí a gente conversa e fala de fenômeno. É bem diferente. As pessoas querem tratar a Anitta como um fenômeno que não é. Não é. Ela é muito interessante, ela, lógico, traz orgulho para qualquer cidadão brasileiro, né? Menos os de bem, é claro, né? Imagina os de bem ficam horrorizados com a
Ai,
Anitta.
ainda bem que eu sou de ma do mal, né?
Eu também. Mas quando você falou vamos falar dela, eu estava jurando que você ia contestar a gente não ter dado o álbum do ano para Dulce Maria, com Origem. Vamos falar sobre apropriação cultural? Que coisa horrível, né, amiga? Não precisa. Não precisa. Vamos para a Espanha. Vamos para a Espanha.
Eu acho que a gente nem devia falar porque é capaz da gente ser denunciado por pornografia. Então...
Sai, gente. Que coisa feia, né? Hoje estão lá tendo que engolir o vídeo. Vamos falar disso já já.
Mas não, gente, não dá. Não dá. Pode falar o que quiser. Eu não vou entrar no contexto de exatamente de apropriação cultural. Porque eu falo assim, eu não tenho base teórica para discutir isso, entendeu? E aí eu também entraria no ponto de, ah, o Setangana gravou uma bachata. Mas eu acho que assim, eu vou focar na
São
qualidade.
coisas diferentes. Peraí, peraí. A questão
Tá.
é quando você fala de apropriação cultural, é muito. É você tornar uma propriedade intelectual e cultural uma caricatura.
Ah, sim. Ah, sim. O
Ok?
ponto que ela fez, exato.
Sim.
É.
Isso, a quando a gente está aquela discussão toda lá no Twitter do Latin Pop, vem uma jornalista que cobre diversidade do Estadão e falou, sim, a apropriação cultural, não há o que falar. Ponto.
Chegar e falar assim, é que nem chegar e falar, ah, mas ela veio de família de origem indígena. Gente, eu venho de família de origem italiana, vou vestir aqui, vou pôr aqui um paninho na cabeça, uma saia vermelha e não sou
Cara,
tarantela.
quase todo brasileiro tem na origem lá atrás, se você for buscar, tem origem negra. Você vai sair fazendo blackface? Não pode, tá?
Exatamente, é.
Então, não, errado do início ao fim. E a qualidade disso, desculpa, eu não consegui ouvir duas faixas. Ruim.
Não, muito, muito
Eu
fraco. Não,
e eu
assim.
tinha gostado de DM, hein? Eu tinha gostado e defendi DM aqui, defendi aquela fase da Dulce Maria. Esse Origem não dá.
Eu vou ser cancelada pelos fãs do RPD, porque eu vou dizer. A Dulce Maria, sozinha, eu só gostei do primeiro disco. Depois.
Eu gostei do DM, o DM eu curti, o resto. E
Não
esse, e o
dá, não.
Origem é, para mim, o pior disco lançado por um RBD pós-RBD. Muito ruim.
E
Muito,
assim, eu
muito
não gosto
ruim.
do personagem Dulce Maria. Ela só não perde pro Christopher. Pra mim.
Aí também, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tem muita coisa para falar daqui a pouquinho. Vamos para Espanha. E aqui, Simone e eu vamos nos degladiar. Colaboração do ano. Ah, tinha que ter um prêmio para Melendi. Por quê?
Tinha, mas
Além
não
do.
era. Gente, eu não votei nessa música.
Mas eu votei. Por quê? Ela segue o mesmo caminho das outras, que é a música que é leve, a música que não. A música que você ouve, ela é gostosa. O prêmio foi para os colaboração do ano, Melendi, Pau e Ricky, La Boca Junta, que é uma rumba catalã misturada com reggaeton. Só o fato dessa. Aliás, o Melendi tem feito muito isso. Tem navegado muito por gêneros diferentes do dele. E ele tem saído muito bem. Do alto dos seus 41, 42 anos, ele está rejuvenescendo o seu trabalho de uma maneira muito eficiente. O álbum dele, Likes e Cicatrizes, não fosse no ano em que uma pessoa dominou o mercado na Espanha, ganharia o prêmio de álbum do ano da Espanha. Porque Likes e Cicatrizes é muito bom. Tem parceria com a
Muito bom.
Aitana. A música tema é uma crítica social maravilhosa, maravilhosa. É, para mim, é que a música do ano já é uma colada, já é um feat. Mas a gente meio que, ah, não, a Si queria outra. Eu falei, cara, essa é a musiquinha leve, a gente precisa de musiquinha leve. Quando a gente fizer a playlist, a gente precisa de musiquinha leve para ouvir. Então eu fiquei, porque eu lembro que o dia que eu ouvi, eu falei, cara, deu ruim. Melende, não gostei.
Não, na hora que eu vi Melende e Mauri, eu falei. Meu Deus.
Mas deu bom, deu bom.
Mas deu bom. Aliás, o disco do Melendi, né? Likes e Cicatrizes é muito bom. O meu voto era para música do Melendi com Carlos Rivera ou
Opa,
Carlos
amiga.
Rivera e a Miriam, com a Miriam. Mas tudo bem. A música é boa, então não tem problema.
Qualquer música daquele álbum, na verdade, que a gente fosse pegar, qualquer uma representa o um bom trabalho do Melendi.
Exato. O Melendi foi um dos poucos artistas na Espanha que teve um ano positivo, fez um ano bom, lançou músicas boas, ainda que demorou um pouco para lançar música, né? Só veio aí do segundo semestre, tá?
É.
Mas que trabalho bom. É, eu fiquei bem preocupada quando ele falou, porque é um disco cheio de colaboração, mas acabou que ficou muito boas as colaborações, as músicas são muito boas. E eu, incrível, eu não sou uma grande fã do Melendi. Então, assim, para mim, foi uma coisa assim, eu falei, uau, isso ficou demais. Então, assim, obrigada, Melendi, porque você foi um dos poucos que salvou o ano da Espanha.
Eu acho que ele e essa outra pessoinha aqui que a gente vai falar agora, começar a falar, porque tem prêmio para caramba para ele,
É como
foram.
faltou prêmio no Grammy, né? Faltou alguns prêmios para darem para ele, a gente faz
A
isso.
gente faz a reparação histórica aqui. Disco do ano. Não houve outro no mercado latino. Não teve. Disco do ano é de...
Era para ser disco do ano.
Disco
ainda
do ano.
Ainda que tenha Camilo, ainda... a gente tem citou Camilo, cara, a gente esqueceu do Camilo.
Ah, é porque a gente não faz a modinha, né? A gente não faz a modinha. Camilo já ganhou coisa no passado. Camilo também tá lançando disco.
Muito Grammy.
Por muito Grammy. Ele não precisa do prêmio do Latin Pop. E também tá lançando um disco. Vamos com calma, Camilo. Devagar, né? Aproveita o bebê, Índigo, agora que vai nascer, o bebezinho com a Eva Luna. E dá um tempinho aí e respira.
Uhum.
E a gente ainda está falando que o Camilo consegue manter a qualidade, mas uma hora despenca. Chega uma hora que a criatividade dá um pausa. A gente não falou de Camilo, mas foi tudo pensado, ok? Camilo já ganhou o prêmio ano passado, Camilo tem Grammy pra caramba, e a gente tem outras coisas para premiar, a gente tem outras coisas para colocar em evidência. Muitas coisas a discutir, que vão além só do próprio prêmio. Eu acho que, falando de El Madrileño, do Setangana, disco do ano da Espanha, a gente começa uma discussão muito importante, que é, a gente está tirando completamente, o Setangana fez com que a gente tirasse os olhos do pop e do reggaeton.
Uhum.
Ele fez assim, ó, abriu um leque de ritmos, gêneros, de fusão, que a gente nunca tinha premiado no Latin Pop. E que talvez as pessoas ainda olhem com um pouquinho de preconceito fora do mercado latino. E não pode. O que o Setangana fez em El Madrileño é algo para ser estudado.
Olha, eu acho que se a pessoa assistiu o Grammy, viu aquela apresentação do Setangana e não ficou com vontade de ouvir o disco dele, olha, você está ouvindo o disco errado. Desculpa, eu vou ser bem generalista nesse caso, porque o disco é assim, é ótimo, ele navega muito bem por vários ritmos. É, o Setangana mesmo, ele fala, ele não tem uma voz grandiosa, longe disso, a voz dele é muito comum para baixa, mas ele compensa muito na qualidade musical, tanto de ritmo quanto de letra. E ainda que as letras não sejam aquelas profundidades, elas têm uma conexão muito interessante. E cara, ele levou toquinho para comer uma música que fala comer-te inteira. E ficou sensacional. É uma bossa funk com música urbana, ficou incrível. Sem contar, cara, e Gobernable é um hino.
Nossa senhora, que é com os Kings, pelo amor de Deus, aquilo é para ser emoldurado.
Gente, aquela apresentação do Grammy foi absurda. E aí a gente tem a colaboração dele com o Drexler e o Andrés Calamaro, cara, que foi uma das coisas mais incríveis, assim, da vida. É, quando eu vi que o Drexler ia colaborar com o Setangana, eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? E aí, simplesmente, eles são grandes amigos.
Viraram duo, né, agora?
É, lançaram até outra música. Uma música do Drexler também, que é incrível. Drexler, que a gente vai falar mais pra frente. E não tinha como não dar pra ele, até porque a Espanha não... Mesmo se tivesse um disco bom...
Teve o disco... Teve lá esse cicatriz, que era muito bom. Muito bom.
Sim, muito bom. Mas... Não conseguiria, porque um disco. O Setangana, eu acho que a gente falou muito aqui da importância dele no disco da Rosalía. E aí ele foi lá e lançou o próprio disco dele. E que disco, cara! Que disco! Tanto que essa semana ele saiu na lista de melhores discos do ano da Billboard e quinto melhor disco do ano em qualquer idioma, em qualquer ritmo, da Rolling Stones.
Então, assim, é justíssimo, né? É muito merecido, é muito merecido.
Justíssimo. Então, assim, cara, um disco de língua hispana, sabe? Chegar nesse ponto. E, assim, a gente fala, a Rosalía chegou. E, assim, o Setangana não teve metade do boom que colocaram em cima dela. Então, assim, é muito bom ver. E é muito bom ver que o Setangana, ele anda com artistas... Pô, meu, na hora que eu vi que ele ia lançar umas toquinhas, eu fiquei, como assim?
Eu lembro do sul, da reação do... Caralho, isso.
E assim, eu falei assim, um cara, sabe, um cara jovem que consegue olhar, tipo assim, pega o Jorge Drexler, o Andrés Calamaro e faz
Gipsy
algo
Kings, cara. Gipsy Kings.
assim.
Tirou Gipsy
Cara,
Kings da aposentadoria.
os Carmona lá, cara, sabe, sensacional. Então, assim, é um cara que tem visão, que tem respeito por quem veio antes e respeito pela música, porque ele faz ritmos, assim, todos os ritmos. E é incrível, eu espero sempre, sempre o melhor do Setangana.
Pra gente, a gente nem vai alongar, já vai dizer que ele também ganhou o prêmio de artista do ano da Espanha. E óbvio, óbvio. Eu me lembro muito de uma frase que ele falou um pouquinho antes do álbum sair, ou quando ele estava na pré-produção do álbum, que ele falou: "Eu quero sair dos bastidores. Quero que as pessoas me conheçam." Né? E até foi aquela coisa que ele ia mudar o nome artístico, é o Madrilênio, e acabou que ele usa como Nick nas redes sociais, mas obviamente o nome dele continua como Setangana, o nome artístico. E de fato ele fez isso. Os bastidores, o disco da Rosalía é um exemplo, né? Ele trabalhou, trabalhou, capinou, 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 fez dela uma popstar. Ela pegou o trabalho dele, pegou, jogou numa lata do lixo, né? Nunca mais quero fazer
Ainda
isso
que
aqui.
ele fale, o Setangana, desculpa te cortar, o
Pode falar.
Setangana ele fala que o auxílio dele no disco da Rosalía é muito pequeno. Mas é difícil.
É difícil de acreditar, até porque existem algumas similaridades entre El Madrileño e El Malquerer, né? Na parte lírica, na parte de fusão, na parte de resgate. É isso que eu queria falar, que eu lembrei agora. A gente, pela primeira vez, a gente está premiando a Espanha com música espanhola de verdade. A gente não tá premiando um pop latino, a gente não tá premiando reggaeton, a gente está premiando música espanhola de verdade, a música espanhola de raiz. Por isso que eu digo, Setangana, ele abriu pra gente o leque de, ô, pessoal, aqui, ó, não é só pop, não é só reggaeton que é legal. A gente sabe fazer uma baita de uma bachata boa, a gente sabe fazer uma música flamenca com requintes pop com. A gente sabe fazer um funk muito bom, a gente sabe fazer tanta coisa boa e sempre com aquele tempero espanhol. Muito, muito, é muito presente. Setangana é um artista muito espanhol.
Sim. Uma das coisas legais no Grammy é que ele agradeceu por o Grammy Latino estar premiando um madrileño. Porque ele falou assim, né, eu sou espanhol e o Grammy Latino está dando um prêmio para mim. Ao contrário de outras pessoas que falam que é latino. Mas eu acho que uma outra coisa que deixa, que fala assim, ah, mas pode ser a Setangana que está copiando Rosalía. Então, gente, eu queria pensar que poderia ser isso, mas os trabalhos pós El Malquerer não estão contando disso,
Aliás,
né?
como é que chama lá? Mala Fama? Meu
La Fama.
Deus, La Fama,
La Fama.
isso. É, para mim ela é Mala Fama porque é mala. Mala, mala, mala. Vamos falar da música do ano, né? A música do ano também é dele. Só que a música do ano não saiu de El Madrileño. Ele tem tanto a oferecer, tanto.
Poderia ter, mas
Tanto a
ele foi
oferecer.
lá e lançou uma música boa.
Ele ainda, depois de um disco absurdamente bom, ele ainda lançou uma música muito boa, Ateu, que é uma parceria com a Nath Peluso, uma bachata, que, como a Si falou, não tem a letra mais profunda do mundo, e até tem uma rima muito simples, que ele diz: "Yo era ateu, pero ahora creo." É simples, né? Talvez até num poeminha de escola, alguém conseguiria fazer essa mesma rima. Porém, a maneira como ela é apresentada na música gruda de um jeito na cabeça. A pessoa escreveu aquilo para ser comercial, para dizer assim: então, eu já não sou mais o cara dos bastidores, meu nome, minha cara tá aqui, eu quero fitar, cara. Quero fitar. E é isso que ele faz com o Ateu. Que delícia de música, né, Si?
Nossa, eu lembro quando eu ouvi essa música, meu Deus, que bachata maravilhosa! É muito boa, é muito boa. E combinou tanto ele com a Nath Peluso, assim.
Nossa, lindo.
Né? E, gente, Que coisa boa, né? Nossa, assim, é tão bom. E no mesmo dia a gente teve o lançamento de outra bachata, que era duas bachatas, aliás. A Maria Becerra também tinha lançado uma bachata naquele dia. E o Ozuna também, que é a bachata do Ozuna é muito boa também.
Aliás, o
E
Ozuna, talvez ano que vem venha com uns prêmiozinhos. Se a gente não conseguiu até hoje entender o fenômeno Bad Bunny, o Ozuna a gente está começando a entender.
o Ozuna, ele vem, né? Ele viu que, né, o mercado, e ele segue um caminho bem assim, que nem uma que conseguiu transitar, né? E muito bem. E aí, voltando para o Setangana, cara, o Setangana, ele tem músicas muito boas, mesmo antes de El Madrileño. Aqui é uma, eu El Madrileño, ele quis realmente fazer um trabalho assim focal. E, tipo assim, mostrar a cara, mostrar quem ele era. Mas pode pegar umas músicas antes dele. Tem músicas assim. Ele tem uma música, gente, com o MC Bin Laden, que é um negócio sensacional, gente. Sério, é uma música que eu falei assim, mas como assim você pegando até uma música com o MC Bin Laden? Que eu nem sabia quem era MC Bin Laden. Depois eu fui descobrir que era MC Bin Laden. E eu lembro que eu postei isso no Twitter e o MC Bin Laden me retweetou. Eu falei, meu Deus, falei que eu não conheço o cara. O cara me retweetou. E é uma música sensacional. Eu espero realmente que o Setangana continue trazendo isso. E aí, a gente fala de bachata, e a gente vai falar da ex dele, né, Rosalía, que lançou essa bachata, La Fama, que é muito fraca a música. E, gente, ah, mas ela tem números. Claro, ela criou uma bagagem de público muito diferente. No momento que você sai, consegue sair das fronteiras do seu país, você tem uma bagagem de público muito maior. É, só que assim, no momento que ela pega, tá, vai fazer uma bachata? Beleza, faz uma bachata, todo mundo pode fazer uma bachata. Mas aí ela põe o The Weeknd e coloca tanto autotune na voz que a gente achou que era o Romeu Santos, né? Mas faz colocar
Era mais fácil ter convidado, exatamente. Seria mais honroso para a música, para bachata, para música da República Dominicana, para música da América Central e para a própria
o Romeu Santos lá. E assim. Sim.
Rosalía.
Já coloca o príncipe, né? Fala que ele é o rei, mas para mim o rei é o Juan Luis Guerra. Coloca o príncipe lá, né? Da bachata.
Mas
Então, assim.
ela precisa do nome internacional para escorar ela. Ela precisa. É
Ano
uma
que
coisa
vem
de uma
prêmio Gatinho.
megalomania ali que eu não
É.
consigo mais, que já está incontrolável, sabe? Se não é um feat internacional, eu nem faço.
Gente, se um dia a gente elogiou a Rosalía, não me lembro.
A gente, nesse ponto, não, a gente passou frio. A gente passou frio.
A
Com
gente passou
quem a
frio.
gente nunca passou frio, pois sempre coberta de razão, porque somos cadelinha assim. Todo ano a Latin Pop homenageia um artista que tem uma trajetória incrível na música latina. Ano passado a gente deu prêmio para o Rick Martin, mas a gente já falou aqui da Laura Pausini, a gente já falou de Daddy Yankee. E esse ano, muito por conta também do que ele fez neste ano, a vida pregressa dele é fantástica, ele é fantástico. Jorge Drexler, pessoa do ano, é o prêmio mais bonitinho do Latin Pop, que é aquele que a gente dá com o coração. Mas, assim, ele ainda deu RT hoje no Twitter, no prêmio, ele ficou feliz com o prêmio. Ele é um poeta, ele é ativista, ele é médico, ele canta com Setangana, ele rejuvenesceu tanto a música dele esse ano, né? Também.
Nossa, gente, e ele tá tão jovem, sério. Eu fiquei
Tá
com
com
um crush
57, eu fiquei
dele.
chocada.
Eu fiquei com um crush dele no Latin Grammy. Gente, mas Jorge Drexler tá tão bonito. E, gente, eu demorei muitos anos pra ouvir Jorge Drexler assim mais profundamente. E anos perdidos da minha vida. Porque
Ah.
hoje eu sou. Porque eu sou cadelinha de Jorge Drexler hoje. É, eu acho ele assim, um artista absurdo. Ele não é de fazer, nossa, grandes estripulias, assim,
É outro
não
também que
faz.
não tem aquela baita voz, né?
É, mas, cara, ele é tão poeta. Ele é tão talentoso, ele é tão. Eu olho pro Drexler me dá calma, e aí vem aquela voz, sabe? Eu já imaginei ele cantando lá, Trama e Enlace. Já falo, já me abraça, me abraça, canta aqui.
O Drexler merece todas as homenagens do mundo.
Ele merece prêmio todo ano, gente. Sério, ele é assim. Ele é. Sério, me tornei fã nos últimos anos do Drexler, assim, eu acho que tudo que eu não consumi antes, eu peguei e consumi de uma vez só, assim, porque é um absurdo o talento dele, e aí você fala, o cara é médico, né?
Nem precisava disso, né? E assim, posso
E
falar?
aí a gente tá falando que o Drexler é médico, você tá vendo, é formado em filosofia, sabe? Então, assim, as coisas
Além
têm
da
que
música, né? A gente consegue entender que é tão bom, né? Quando as pessoas têm essa formação, essa base, um entendimento que é um pouquinho além da caixinha em que vive, né?
Não, são pessoas que saem da caixinha, né? E nem vou falar do contexto político. No contexto político, eu e o Drexler, a gente se abraçaria e cantaria junto, sem problema algum. E eu acho que ele merece ver. E assim, eu achei tão bonito que assim, o Drexler já tem uma carreira muito consolidada, né? Na América Latina, na Espanha, ele tem um público muito grande. Ele mora na Espanha há muito tempo, é casado com uma espanhola. E no Brasil, que nem eu falei antes, ele sempre vem no Brasil, ele conhece tudo que é artista brasileiro, entendeu? Ele tá sempre aqui, é incrível. Ele tem um respeito muito grande pelo Brasil, pela cultura brasileira. E uma das coisas que eu achei muito bonita é que ele foi no Grammy e ele ia apresentando o Setangana, sabe? Ele chamou o Setangana pelo apelido que eles têm lá, o Pucho,
Útil.
né? Pucho. E ele ia apresentando o Setangana para os caras, assim, e eu achei assim, de uma humildade tão grande, sabe? Ele realmente pegou assim, ele falou do talento do Setangana na hora que ele foi receber o prêmio por nominal que eles ganharam de música. E aí ele falou quando ele conheceu o Pucho e tudo mais. E eu achei de uma humildade tão grande, sabe? O cara, ele tem uma carreira, tipo, ele ganhou um prêmio com parceria. E foi lá apresentar o cara, sabe?
Ele é um Oscar.
Extremamente.
Ele é o único
Ele
latino a
ganhou
ter
um
um
Oscar, isso.
Oscar.
Jorge Drexler ganhou um Oscar. Eu nunca vou lembrar o absurdo. Esqueceu o absurdo que fizeram com ele, mas aí
Que
é.
não deixaram ele cantar, deixaram o Antônio Bandeiras cantar a música
Gente.
dele,
O que a
enfim.
gente vai falar de americano, né? O que a gente vai falar de americano? Deixa eu falar de americano. Eles se acham os melhores de tudo, coitados, né? Ai, se dessem valor para minha América Latina.
Não é? Agora, só para a gente finalizar o Drexler, eu lembro de uma entrevista que eu fiz com ele, no ano da nossa transição política, ou da nossa maldição política, né? E a entrevista correu tanto por esses temas, assim, né? E ele falando que, cara, as pessoas vão parar de ter preconceito com reggaeton. Reggaeton nada mais é do que uma expressão cultural, uma expressão do que é a rua, né? É a rua de Porto Rico, é a rua da Colômbia. A gente precisa olhar para a rua. Como brasileiro, não pode ter preconceito com funk. O funk é uma expressão cultural brasileira. E eu me lembro de ter terminado a entrevista. A gente falou de muita coisa. A gente falou pouco de música. A gente falou de muitas coisas. E ele fez assim: mas você vai no meu show? A gente tem que terminar essa conversa sentado e tomando uma cerveja. Ele é assim, simples, simples, humilde. Ele é um fofo. Ele é um fofo. Jorge Drexler é uma pessoa muito fora da curva, mas muito fora da curva. Muito. As pessoas ainda, ó, vão ter que comer muito arroz e feijão para ser Jorge Drexler. Vamos ao último prêmio. Ou você tem mais a que falar do Drexler? Pode falar.
Não, eu só ia falar uma coisa, que eu sempre falei que o Alboran tinha que manter a amizade dele com o Drexler, porque o Drexler ia fazer isso que ele fez com o Setangana. Porque certeza que o contato do Setangana com o Toquinho foi o Drexler. E
A gente
aí, eu
vai
vou
falar de
aqui
Alboran ou não?
falar. Nossa, quem que apagou a luz, gente?
Achei que tinha caído.
Vamos falar de Alboran. A gente pode falar de Alboran, que foi um ano péssimo.
Exato. Exato. Agora a gente já pode passar para o próximo. Foi um ano péssimo. Alboran, melhore para o ano que vem, para ganhar prêmio.
Foi. Alboran, eu te amo, mas foi ruim.
Foi ruim. O prêmio de flop do ano, que não, por acaso, ficou por último aqui, né? Porque tem o que falar. O flop do ano, gente, foi essa turnê que arrumaram para o RBD. As pessoas entenderam super mal, achou que foi uma que era uma crítica direcionada aos integrantes, mas não. A crítica, o flop do ano é para quem veio e disse que haveria uma turnê, ainda falou assim: não, o Brasil está confirmado, e o mais importante para o público, eles vêm. E no fim, Anaí já pulou do barco, Dulce Maria já pulou do barco, e quem é que tá dando a cara agora? A Tapa. Quem tá dando a cara a Tapa? Pergunta se o cara da Move Concerts lá veio falar que a turnê naufragou. Travou. Não.
Até travou a imagem.
Até travou a imagem. Então, a crítica é direcionada à organização dessa turnê, que foi um flop. Se falou, foi uma bomba no meio do ano. Turnê, vem pro Brasil, não sei o quê. O Christian postou que estava fazendo música nova. Iam gravar música
até
nessa.
Estádio fechado, né?
Reintegração da Dulce Maria colocada nos créditos, não sei o que lá. E no fim, a Anaí virou e falou assim, ó, minha gente, se todo mundo não tiver vacinado, não vai ter turnê. E o Christopher Uckerman, todo mundo sabe, é negacionista, antivax, e falou que não vai tomar vacina de jeito nenhum. Então, sim, já morreu. Os patrocinadores caíram fora, porque ninguém quer aliar a imagem a uma pessoa negacionista nesse momento, né? Em que a gente tenta se recuperar, tenta respirar um pouco. Então, flopado, coisa horrível. Foi, para mim, fizeram os fãs de trouxa, palhaço, idiotas, e eles ainda defendem. E não conseguem interpretar texto.
Não.
Interpretem texto, gente, por favor.
Será que é pior? Eu sou da época do RBD, eu gostava muito de Rebelde, tudo, não cheguei a ser fã, mas eu gostava muito. Mas, gente, todo mundo tem praticamente a minha idade, um pouco mais novo, um pouco mais velho. Por favor, vamos...
Por favor, até o sotaque americano apareceu aí, por favor.
Vamos ser adulto, pelo amor de Deus, é uma coisa absurda. As pessoas vêm tacando pedra. E apontando o dedo, assim, numa forma... Gente, é assim, do mesmo jeito que muitas dessas pessoas criticam o posicionamento do nosso atual presidente, pô, você tá fazendo igual, sendo violento verbalmente, é uma coisa meio absurda, sabe? A gente cresce, as coisas mudam, a vida segue, pelo amor de Deus, você já...
E reconhecer que tá errado é um ponto importante, né? As pessoas estão passando pano na mão da cabeça pro antivax, gente, pelo amor de Deus.
Gente, a gente é fã, eu sou fã, né? Eu sou fã.
Eu também sou, todos nós somos. A gente não tá aqui por acaso.
Mas assim, não dá, a gente é fã de um ser humano. Então, assim, esse ser humano, ele nunca vai ser perfeito. Então, assim, se ele errar, eu vou falar. Então, assim, que nem eu acabei de falar. Eu amo Pablo Alborã, amo, é meu cantor preferido. Só perde pra Laura Pausini, porque a Laura Pausini não tem como, gente.
Ela não conta.
Mas o ano dele foi ruim pra mim, as músicas que ele lançou pra mim foram, não pegou. O CD, o último CD dele não pegou, e tipo, eu não vou passar pano. Foi ruim pra mim, foi fraco. Tá faltando. Eu acho que também é perdido, então assim, e se ele tivesse uma ação que nem pra mim, eu esperaria também que ele se posicionasse de alguma forma na questão da vacina, eu não vi ele falando muita coisa, então assim, mas eu também não vou falar nada porque ele não falou contra, então, né, eu dou a chance da dúvida, né, então assim, mas eu não vou passar pano, não passo pano.
Se ele aparecer amanhã e falar que não tomei, não vou tomar porque eu não acredito nisso, vai virar fazer o quê?
Eu mando ele tomar no cu, perdão da palavra, vou me censurar. Mas eu mando, e consequentemente a minha admiração por ele vai cair, gente. Eu adoro Alejandro Sanz, mas eu tenho um sério problema político com Alejandro Sanz. E assim, eu não vou passar pano. Eu acho que um monte de coisa que ele fala é absurda.
A mesma coisa o Yatra, que ganhou o prêmio aqui, mas a gente não concorda com o Yatra.
Então assim, não vou passar pano. Não vou, entendeu? Eu gosto da música da pessoa, mas eu gosto também da pessoa. Então se a pessoa faz uma merda, eu não vou defender. Se a pessoa vai contra os meus valores... Ah, mas é os seus valores. Ok, então, são os meus valores. Os meus valores que...
São inegociáveis, né?
São eles que dão a direção da minha vida. Então, se essa pessoa tá fora dos meus valores, tchau. Beijo. Foi bom enquanto durou. Paciência. Eu posso dizer que eu fui fã de um jogador de vôlei por muito tempo. E o cara simplesmente é um otário, um bolsominion da pior espécie. Pô, perdi anos da minha vida? Não, porque na época a gente não tinha essa noção de mundo. A gente não tinha essas discussões. Mas hoje em dia o cara simplesmente, eu não quero ver o cara pintado. E ele segue a vida. Segue a vida. A gente adora.
Mas não vai, não vai em rede social aí, né? Agride a pessoa, você ameaça as pessoas. Não precisa disso, gente. Tá todo mundo muito grandinho. Tem muito boleto para pagar. No lugar de ficar em rede social agredindo pessoas, né?
Exatamente. Quando vocês ficam aí fazendo essas coisas, eles estão lá ganhando muito dinheiro e a gente está aqui, na penumbra, entendeu? Porque a grande maioria está na penumbra. Um ou outro dos Santos aí deve estar bem, o resto está na penumbra. E os outros lá ganham dinheiro. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Por favor. Eu tinha que falar.
Obrigada, obrigada. Flop, 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 muito flopado. Foi horrível, foi péssimo. E vocês fãs estão sendo feitos de idiota e estão dando risada. Só prestem atenção nisso. E a crítica não foi ao... Foi para quem veio falar. E agora, ó, tem ninguém falando mais nada. Tem nada com isso. Pra gente fechar, eu só queria falar uma coisa. O que aconteceu com a Rory Soler? Porque o Luiz vai ouvir a gente. Luiz... Beijo, Luiz, adoro.
Como a gente não falou do Álvaro Soler?
A gente não falou do Álvaro Soler, mas o Álvaro Soler lançou um bom disco, porque a gente está fazendo uma retrospectiva. Um ótimo disco, é marca. Mas ele perdeu o hype, né? Perdeu.
Mas sabe o que é uma coisa? Eu já vi discussões na Espanha, que na Espanha, que é onde ele canta o idioma dele, o Álvaro Soler, ele é visto como um cantor de hits, né?
Mas então, assim, você não... Mais.
Então, o último foi La Cintura, teve um hit bem grande. Mas, assim, que nem o CD Magia, não teve um hit. Então, assim, o grande público que consome o Álvaro Soler é Itália, Alemanha, Polônia, Áustria, Leste Europeu. Ele tem uma força bem grande e é muito legal, porque assim, para quem não sabe, o Álvaro Soler, ele é um cara do mundo, né? O pai,
ele é a própria Torre de Babel, né?
É, a mãe é espanhola, eu acho.
A mãe é espanhola, o pai é alemão, ou o contrário, também tanto faz. Ou criado em Tóquio.
É, ele morou um tempo em Tóquio. É, ele canta em espanhol, mas mora em Berlim. Então, assim, e assim, ele canta em espanhol e ele tem um público muito grande na Alemanha, né? Você vê, ele faz, ele canta em lugares enormes na Alemanha. Hoje ele tá no The Voice Kids alemão. Então, assim, sem depender da Espanha, ele não tem carreira, infelizmente. Azar da Espanha, porque o Álvaro lançou um disco muito bom.
Super talentoso. Hiper talentoso.
Hiper talentoso. E uma pessoa muito incrível.
É um fofo, um fofo.
Ele é uma pessoa que vem de uma classe média, vem de classe alta, super privilegiada em vários, mas é um cara de cabeça muito aberta, muito incrível. E ele tem um estilo próprio. Eu acho engraçado que, tipo, o cara tem grana, tudo, e ele usa sempre a mesma jaqueta.
E precisa urgentemente de um assistente para cuidar daquele Instagram dele, que é uma baderna.
Ou ele tem várias da mesma jaqueta, ou ele usa sempre a mesma jaqueta, gente, é incrível.
Eu lembrei do Álvaro pra gente dar um beijo, mandar um beijo de novo pro Luiz, que segue a gente, pra Letícia, pra Maiana, pra quem mais? Todo mundo que seguiu a gente esse ano, a gente vai se despedir.
Pra Flávia,
quem mais? Quem mais?
Pra Everson.
Melanie, que sempre deixa recadinho pra gente no YouTube. Todo mundo que seguiu, que acompanhou, beijo, muito obrigada. A gente promete que ano que vem vai ser diferente. A gente espera que seja diferente em vários aspectos, inclusive na música. Espanha ficou devendo, apesar do Setangana que, né, matou no peito e foi pro gol, sozinho. Gol de placa dele, mas Espanha ficou devendo. Mas ano que vem, olha... Laura Pausini, tem Carrasco para voltar. A gente tem disco do Alejandro Sanz para ser lançado esse ano, mas a gente vai considerar só para o ano que vem, ok? A gente promete que vai entrar na briga ano que vem, se for
mas
bom.
Mas ainda tem tempo, Alejandro, nossa senhora.
E
ele
tem...
deixou exatamente para as vendas de Natal.
Para as vendas de Natal, um menino esperto esse. Só que o Latin Pop vai entrar agora num recesso... Vai, a gente vai parar um pouquinho, vai todo mundo respirar, todo mundo descansar, para a gente poder voltar ano que vem, ó, com força total. Beijo para quem teve paciência para acompanhar. Sim, foi muito bom dividir mais um ano com você, não só aqui no Latin Pop, fora do Latin Pop, a gente finalmente se conheceu. A gente se encontrou duas vezes esse ano, muito bom, né? Foi do Latin Pop para a vida. Sei que vai ser uma amizade de vida toda aqui. A gente manda um beijo enorme para o Gil, que hoje não pôde estar aqui. Gil hoje está bem dodóizinho, não pôde vir, não é Covid, tá, gente? Por favor. É só um probleminha de pele ali que resolve. Mas ele não apareceu, então vai assistir, viu? Para poder ganhar o beijo. Se quiser o beijo, vai assistir até o fim. Mas ano que vem ele volta com a gente também. E ali, na primeira e segunda semana de janeiro, a gente já está com o podcast e muita, muita novidade. A gente está preparando muita coisa boa para vocês, tá bom? Beijo da Ruiva até 2022. Beijo, Siri.
Beijo, Pri. Beijo, gente. Tchau,
tchau. Tchau.